jovempan.com.br.
E vamos agora diretamente a Brasília conversar com o nosso companheiro Fernando Rodrigues. Muito bom dia, Fernando.
Bom dia, Patrick Santos. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan.
Fernando, o que há por trás do pedido de Michel Temer ao procurador-geral Rodrigo Janot para que sejam aceleradas as delações premiadas da Lava Jato, hein, Fernando?
Olha, tratou-se de uma estratégia do presidente Michel Temer para demonstrar um certo destemor diante de tantas ameaças contidas nas delações premiadas da Operação Lava Jato. Isso significa o que exatamente? Primeiro, que Michel Temer pretende demonstrar publicamente que realmente não está temendo os dados que possam vir a aparecer em delações premiadas da Operação Lava Jato. Segundo, que ele realmente deixa claro na carta que enviou ao Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que considera um erro e diz que há uma interferência na divulgação ilegítima dessas delações, que é o que tem acontecido já há muitos e muitos meses, e que isso prejudica o quadro que ele descreve, aliás, é interessante isso, como sérias crises política e econômica. Presidente da República chama o momento atual pelo qual passa o Brasil pelo nome que realmente talvez deva ser chamado. Trata-se de uma crise política e econômica. E diz que com essas delações sendo divulgadas uma a uma, inviabilizaria a boa condução de projetos importantes que estão em tramitação dentro do Congresso Nacional, sobretudo a PEC que limita os gastos públicos e a reforma da Previdência. Aí o presidente da República pede que essas delações sejam rapidamente executadas, que sejam homologadas pelo Supremo Tribunal Federal ou não, e que sejam divulgadas, aí ele usa a expressão, por completo. Para que todos os acusados possam se defender de uma vez e não fiquem esperando em capítulos uma acusação atrás da outra. Michel Temer tem segurança, tem dito, de que não vai aparecer nada a respeito dele próprio nessas delações que possam, algo que possa comprometê-lo e enredá-lo aí nessa narrativa toda de caixa 2, dinheiro ilegal, dinheiro ilícito que foi dado por grandes empresas em troca de favores prestados, favores não republicanos prestados por políticos. É muito difícil para Michel Temer também simplesmente afirmar isso com todas as letras, está se arriscando um pouco, porque há vasos comunicantes entre os políticos que atuam há tanto tempo num partido como o PMDB. É muito provável que sempre quando há uma dessas doações grandes de campanhas por parte de uma empreiteira para um partido, para um grupo de políticos de um determinado partido, que nas negociações o nome de todos eles seja usado de maneira inadvertida ou não, não se sabe. E como essas delações, quando são ilegais, quando são via Caixa 2, não tem registro oficial, o que, que fica disso? Ficam mensagens eletrônicas trocadas por celular, ficam mensagens eletrônicas, os e-mails que são enviados pela internet de um para outro. No caso, já apareceu uma dessas mensagens eletrônicas. Trata-se de uma mensagem de Marcelo Odebrecht, em outubro de 2014, dizendo, por meio de códigos, mas que foram decifrados já em uma delação premiada, que deveriam ser destinados 4 milhões de reais para Michel Temer e seu grupo político. Que tipo de doação foi essa? Foi uma doação legal? Foi Caixa 2? O PMDB e o próprio presidente da República dizem que foi tudo doação legal registrada na Justiça Eleitoral. Fato é que não dá para saber se outros e-mails vão aparecer e se isso vai comprometer ou não o presidente da República. No fundo, ele fez um movimento correto, mostrando aí de fato destemor, dizendo: eu quero que tudo seja divulgado para que isso seja superado e o país possa seguir o seu rumo. Com outras palavras, foi esse o sentido da carta de Michel Temer ao Procurador-Geral da República. O fato é que, a rigor, quando se olha de perto tudo isso, é muito improvável que essa carta de Michel Temer tenha o poder de acelerar todo esse processo, mesmo porque são 77 delações, Rodrigo Janot está tentando finalizá-las, seu grupo de procuradores, ainda nesta semana, para que tudo seja, enfim, colocado de maneira formal e enviado para homologação até segunda-feira para o Supremo Tribunal Federal. Segunda-feira, 19 de dezembro, é o último dia do ano legislativo, e se não forem enviadas essas delações até semana que vem, fica tudo para 2017, é o pior pesadelo do Palácio do Planalto, até porque não são apenas as 77 delações da Odebrecht, são muitas outras ainda que virão de várias empreiteiras que estão negociando os seus termos de delação. Portanto, embora Michel Temer tenha feito esse movimento, é muito improvável que tudo esteja resolvido com essa rapidez que deseja o Palácio do Planalto. Patrick Santos.
Ô Fernando, chegou o dia de o Senado finalizar a votação da PEC dos gastos? Alguma novidade prevista hoje no Congresso?
Olha, em teoria, nada de novo deve ocorrer nesta terça-feira com a votação da proposta de emenda constitucional que limita o aumento das despesas públicas a partir do ano que vem. O Palácio do Planalto está muito confiante de que terá uma votação na casa dos 60 votos ou mais para fazer também uma demonstração de força, porque hoje é muito improvável que a oposição tenha músculos para evitar a votação logo mais no Senado, mas também é necessário que o Palácio do Planalto tenha um volume grande de votos para demonstrar neste momento grave pelo qual passa a República que a chamada base de apoio ao Palácio do Planalto continua muito forte e unida dentro do Senado Federal. Isso deve acontecer logo mais. A proposta de emenda constitucional será então a materialização de um pedido da equipe econômica comandada pelo ministro da Fazenda Henrique Meirelles, que disse ser necessário ter essa ferramenta à disposição para fazer no Brasil aquilo que nunca se fez em toda a história: limitar o aumento das despesas. Todo ano no Brasil as despesas públicas são maiores do que no ano anterior e nem sempre com a qualidade que deveriam ser. Com esse dispositivo que será agora escrito na Constituição e que pode durar até 20 anos, nunca o governo federal em um ano poderá gastar mais do que no ano anterior, além do que foi a correção da inflação. Por exemplo, no ano que vem, 2017, os gastos públicos poderão aumentar apenas no máximo de acordo com o que foi a taxa de inflação neste ano, que ficará próxima aí de 6%. É uma medida muito dura que realmente sinaliza um ajuste fiscal como nunca se viu no país e que vai depender, inclusive, vai impulsionar o Congresso no ano que vem a fazer outras reformas, porque caso apenas vigore a PEC do teto dos gastos, as contas públicas ficarão estranguladas por conta das despesas obrigatórias, como previdência e outras mais. Vai ser necessário realocar recursos, cortar despesas que hoje são crescentes e obrigatórias. Caso contrário, vai faltar dinheiro para muita coisa já a partir de 2017. Por outro lado, é um desafio enorme, mas muito positivo, porque dará um choque de realidade nos deputados e nos senadores que estão acostumados a fazer orçamentos de ficção. Sempre puxa daqui, estica dali, no final todo mundo se acomoda e o rombo das contas públicas vai aumentando. A partir do ano que vem, isso não será mais possível. Será necessário colocar no orçamento exatamente o que se vai gastar, porque não haverá como aumentar o valor por conta desse limite constitucional. Então, portanto, logo mais, essa PEC dos gastos públicos deve ser aprovada. A dúvida que fica é sobre o volume de votos que o Palácio do Planalto conseguirá obter. A expectativa é que sejam votos aí que somem perto de 60 senadores dos 81, pelo menos, talvez um pouco acima disso. Patrick Santos.
Bom dia, Fernando.
Bom dia e bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan.